A ilha de Cuba tem uma ligação especial com o continente americano. Em 1498, serviu de primeiro pouso para a descoberta do Novo Mundo. Mas o conquistador Cristóvão Colombo não imaginava que 5 séculos depois, a ilha se encontraria tão isolada como nos últimos 50 anos. Independente desde 1898, Cuba foi a última colônia na América Latina a se libertar da Espanha. A Revolução Cubana, conclamada em 1959, veio para terminar o trabalho começado com a independência. Desde 1902, o país vivia sob o domínio americano, oficializado naquela época pela Emenda Platt, imposta à Constituição da recém-declarada República Cubana. Além disso, os cubanos conviviam numa ditadura militar desde 1952, quando o general Fulgêncio Batista tomou o poder. O historiador e professor da UF, Daniel Aron Reis, aponta que essa dupla submissão foi definitiva para a orientação nacional-democrática dos revolucionários. Ele lembra que o socialismo em Cuba era muito fragmentado e que o próprio Partido Comunista Cubano teve papel secundário na Revolução. Num primeiro momento, foi até mesmo desprezado pelo governo revolucionário.
Essa transição do socialismo aconteceu, a meu ver, fruto fundamentalmente das pressões brutais que os Estados Unidos fizeram sobre Cuba, e isso contribuiu muito para aproximar Cuba da União Soviética. O Fidel Castro e grande parte do movimento 26 de julho, assim como as lideranças do Diretório Revolucionário Estudantil, não eram comunistas, não eram socialistas. Inclusive, muitos deles eram até hostis ao comunismo e ao socialismo. É verdade que havia ali alguns poucos que eram simpáticos ao socialismo, como Che Guevara, por exemplo, o próprio Raul Castro.
O movimento 26 de julho foi o principal articulador da luta contra o regime autoritário de Fulgêncio Batista. Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos e alguns exilados cubanos fundaram o movimento em meados de 1955, no México. O nome homenageia o dia do assalto ao quartel Moncada, na cidade de Santiago de Cuba, em 1953, quando o jovem advogado Fidel Castro e outros 165 rebeldes tentaram derrubar a ditadura. Fidel foi preso, mas conseguiu a liberdade 2 anos depois. Em 1956, ele, o irmão Raul, Che Guevara e Camilo Cienfuegos lideraram a guerrilha que se instalou na região de Serra Maestra e, no dia 1º de janeiro de 1959, tomou Havana e destituiu o ditador Batista. Mas a bandeira democrática, levantada pelo movimento, não resistiu muito tempo. A adoção do Partido Único e a nacionalização de empresas estrangeiras arrastaram o país para o isolamento político e econômico. Ao mesmo tempo, aumentou o antagonismo com os Estados Unidos e a dependência da União Soviética. Aron Reis enumera os motivos que levaram Cuba a mergulhar numa ditadura.
As tradições democráticas frágeis, o cerco violento dos Estados Unidos e as opções que a sociedade e suas lideranças tomaram no sentido de considerar que a ditadura revolucionária era o regime mais adequado para enfrentar os perigos e construir o futuro.
O futuro, de fato, começou a ser construído. A Revolução trouxe avanços no campo das reformas estruturais e melhorou os indicadores sociais, promoveu uma ampla reforma agrária e praticamente acabou com o déficit habitacional. Erradicou o analfabetismo e hoje tem a segunda menor taxa de mortalidade infantil das Américas. Por outro lado, o governo de Fidel ficou devendo na promoção das liberdades individuais e na atenção aos direitos humanos. Mas apesar do isolamento, a ilha serviu de refúgio para perseguidos políticos de todos os cantos da América Latina, chegando a ser uma espécie de quartel-general das guerrilhas que enfrentavam ditaduras de extrema-direita em seus países. No Brasil, a economista Yara Xavier Pereira, ex-militante da Ação Libertadora Nacional, grupo de resistência ao regime militar, se viu obrigada a deixar o país com a escalada da repressão. Com 2 irmãos assassinados e uma gravidez de risco, Yara partiu para Cuba em agosto de 73 e permaneceu até 78. Ela conta como viveu nos anos de exílio.
Eu não recebi só a solidariedade do governo cubano. Eu vivi no dia a dia a solidariedade do povo cubano, que ia para a praça. Eu presenciei lá um pouco antes do golpe chileno, eles doando açúcar para ajudar, além de... E eu sabia o que a falta que fazia para cada família cubana. Então, a solidariedade, o tipo de espírito do povo cubano é algo assim espantoso. Me espantava como eles, se tinha 2, dava 1, sem nada em troca.
Cuba hoje enfrenta o desafio da abertura política e econômica. No começo de junho, 47 anos depois, foi aceito o retorno do país à Organização dos Estados Americanos, a OEA, países europeus já acenam com acordos econômicos. Mas continua o embargo comercial americano, imposto desde 1962, e que já custou quase 100 bilhões de dólares aos cofres cubanos. A falta de garantia dos direitos humanos e a ausência de um governo democrático são os principais obstáculos à reintegração do país. Aaron Reis tem esperanças que o governo Obama retome o diálogo entre os dois países.
É notório, a orientação atual se distingue muito claramente da orientação anterior. Inclusive as medidas concretas que o Obama tem tomado apontam uma direção inovadora no trato de Cuba. Agora está diante do desafio. Vai manter essa ditadura que se torna cada vez mais esclerótica, anacrônica, ou vai partir para a construção de uma institucionalidade democrática? Seria uma grande contribuição que Cuba daria ao socialismo a ser reinventado no século XXI.
Com o lema Mudar Tudo Que Deve Ser Mudado, Fidel legou o governo ao irmão Raul. Desde julho de 2007, o sucessor comanda um delicado processo de transição, que começa, segundo ele, pelas proibições mais simples, como a comercialização de celulares, computadores e eletrodomésticos. Yara retornou a Cuba em 98 e, 30 anos depois do exílio, ainda acredita no potencial do povo cubano.
Então eu espero realmente que hoje, com essa barreira que já caiu, que Cuba supere os entraves também, que eu acredito que tem, né? Porque foi um país que ficou ali no quintal americano, que eles possam dar uma reestruturada, tanto política quanto econômica. Mas eu acredito que o povo cubano vai conseguir, mais uma vez, vencer essa etapa e se adequar e passar não só a integrar a América Latina, mas como o mundo num todo.
Em 2007, 5 milhões de cubanos participaram de um debate nacional. Mais de um quinto reclamou mudanças na administração do país. A reivindicação agora parte do povo, que aposta na transformação. A ilha de cenários paradisíacos misturados ao passado dos Fords da década de 50 e da arquitetura colonial assiste a uma nova revolução. João Gustavo Lima, para a Estação Pilha.